Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, roteiro da sessão ordinária 10 de agosto de 2020. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Jairo Roberto Torres Bittencourt que faça a leitura do pequeno versículo da Bíblia Sagrada.
Que eu vou ler está em Lucas, no capítulo 11, de 9 ao 13. Peçam a vocês, receberão, procurem e vocês acharão. Batam a porta, será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. A porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho? Quando ele pede pão, ou lhe dará uma cobra? Quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário vereador Jorge Triste que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Valdir de Melo Cardoso, secretário Jorge Triste. Ata de número 16 de 2020. Aos 27 dias dos meses de julho do ano de 2020, reuniu-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Valdir de Melo Cardoso, Jorge Trich, Giovanni Chaves da Silva, De Rossi Osório Fernandes Martins, Everaldo Inácio da Silva, Ederson Marques Lopes, Luciene Vieira Quineves, Osmar Puxo da Rocha e Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Everaldo Inácio da Silva. A ata do dia 13 de 7 de 2020 foi aprovada por unanimidade. Expediente. Pedido de informação de número 002 de 2020. Em seguida, passou-se para o espaço de líderes de bancada. Fizeram uso da palavra os líderes Jorge Triste, do PP, De Rossi Osório Fernandes Martins, do MDB, e Osmar Puxo da Rocha, do PDT. Regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Em seguida, passou-se para a ordem do dia. Pedido de providência de número 002-2020. Discutiu o pedido o vereador autor da matéria, Giovanni Chaves da Silva, e o vereador Valdir de Melo Cardoso, sendo que esse pedido foi aprovado por unanimidade. Pedido de providência de número 003 de 2020. Discutiu o pedido o autor da matéria, vereador Giovanni Chaves da Silva, e vereadores Jorge Triste, Valdir de Melo Cardoso, Luciene Vieira Quineves, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, De Rossi Osório Fernandes Martins, sendo que esse pedido foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei de número 29 de 2020. Suprimenta rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 286.867,13. Esse projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei de número 30 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar pessoal por prazo determinado e em caráter temporário. Dois técnicos de enfermagem. Discutiram o projeto de lei os vereadores Giovanni Chaves da Silva, De Rossi Osório Fernandes Martins, Luciene Vieira Quineves, Jorge Triste, Osmar Puxo da Rocha e Valdir de Melo Cardoso. E esse projeto foi aprovado por unanimidade. Passando para explicações pessoais. Nenhum vereador usou da palavra. O presidente, antes de encerrar a sessão, comunicou a todos os vereadores que a próxima sessão será dia 10 de agosto do corrente ano. Devido à pandemia do coronavírus, mas ficaremos à disposição do Executivo para alguma urgência, caso seja necessário. Faremos uma extraordinária e declarada encerrada a sessão, porque para constar foi lavrada e digitada a ata, e o secretário a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a presente ata. Não havendo nenhum para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Jorge, que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência de número 04/2020. Autor, vereador Valdir de Melo Cardoso. Entrada 10/8/2020. Senhor presidente, o vereador que esse subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, através das secretarias competentes, estude a possibilidade de colocar um redutor de velocidade entre a igreja e a propriedade da professora Nara, na localidade de Três Pinheiros. Justificativa. Justifica-se o presente pedido pelo fato de que, com a pavimentação da referida estrada, os veículos têm empreendido velocidade maior e naquele trecho há grande circulação de pessoas, o que pode vir a ocasionar um acidente. Autor Valdir de Melo Cardoso, vereador. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati. Ofício de número 134/2020. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de Prefeito Municipal de Itati, venho por meio deste comunicar o projeto de lei para abrir crédito suplementar conforme segue abaixo. Projeto de lei que autoriza transferências financeiras por meio de subvenção social ao Hospital de Tramandaí, visando implementar ações para aquisição de materiais e equipamentos, bem como assistência hospitalar aos usuários e pacientes infectados com o novo coronavírus Covid-19, mediante a abertura de leitos UTI para o município e região e da outras providências. Projeto de lei que suplementa rubros da vigente lei orçamentárias no valor de R$ 2.000 e da outras providências. Projeto de lei que suplementa a rubro da vigente lei orçamentária no valor de R$ 100.000 e da outras providências. Sem mais, para o momento, reitero vosso de estima e consideração, atenciosamente, Flori Verbe, ao presidente da Casa Municipal de Itati, senhor Valdir de Melo Cardoso. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Decreto de número 37 de julho de 2020. Declara situação de emergência nas áreas do município afetada pelo evento adverso Vendaval. Cobrado 13215, conforme foi prefeito do município de Itati, Estado do Rio Grande do Sul. No uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município e pelo inciso 6º do artigo 8 da Lei Federal de número 12.608, de 10 de abril de 2012, considerando a ocorrência de fortes ventos e chuvas que atingiram o município nesses últimos dias com média superior à prevista para esta época do mês, considerando que o município disponibilizou todo o aparato disponível para minimizar os efeitos do desastre, bem como para assistência e socorro aos afetados. considerando que, em consequência deste desastre, resultaram os danos materiais e os prejuízos econômicos e sociais descritos, bem como aqueles constantes no requerimento. Relatório preliminar. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de Lei de número 31 de 2020. Suprimenta a rúbrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 2.000,00 para suprir as seguintes rúbricas. Câmara Municipal de Vereadores, Secretaria da Câmara, manutenção do Legislativo Municipal, equipamentos e materiais permanentes, R$ 2.000,00. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar, objeto do artigo 1º acima, a redução da seguinte rúbrica. Câmara Municipal de Vereadores, Secretaria da Câmara, manutenção do Legislativo Municipal, sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Flori Verco, Prefeito Municipal. Justificativa. A suplementação ora pretendida visa a decoração orçamentária a título de reforço de dotação para suprir despesas de caráter continuado do Legislativo. Itati, 27 de julho de 2020. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Projeto de lei de número 32 de 2020. Suprimenta rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 100.000,00 para suprir as seguintes rúbricas: Secretaria Municipal, Obras e Trânsito. Manutenção da Secretaria, Obras e Trânsito. Material de consumo, R$ 80.000,00. Construção, ampliação, manutenção da iluminação pública. Material de consumo, R$ 20.000,00. Total, R$ 100.000,00. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar, objeto do artigo 1º acima, a redução das seguintes rúbricas: Secretaria Municipal da Agricultura, manutenção, atividade da Secretaria de Agricultura, vencimentos e vantagem fixa, R$ 60.000,00. Secretaria Manutenção e Obras de Trânsito, pavilhão, máquinas, ônibus, obras de instalação, R$ 10.000,00. Secretaria Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal da Assistência Social, vencimentos e vantagens fixas, R$ 30.000,00, total, R$ 100.000,00. Sala da sessão da Câmara Municipal de Vereadores, foi Rivera, prefeito. Justificativa. A suplementação ora pretendida visa a decoração orçamentária para ajustes de dotação, permitindo a execução de despesas de caráter continuado no orçamento vigente, assim como o reforço das dotações para ajustar o orçamento aos objetivos a serem atingidos por esse governo. A Secretaria de Obras, permitindo a manutenção da máquina administrativa. Itati, 27 de julho de 2020. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de Lei de número 33 de 2020. Autoriza transferência financeira por meio de subvenção social ao Hospital de Tramandaí, visando implementar ações para aquisição de materiais e equipamentos, bem como assistência hospitalar aos usuários de pacientes infectados com o novo coronavírus, Covid-19, mediante abertura de leitos UTI para o município e região e da outras providências. Floriver, prefeito municipal de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir o montante de R$ 4.170,77 por meio de subvenção social ao Hospital de Tramandaí, visando criar e implementar estruturas de atendimento à população no tratamento de enfermidades decorrentes do Covid-19. Parágrafo único. As ações previstas no caput compreendem a aquisição de materiais e equipamentos necessários à constituição de cinco leitos destinados aos pacientes e usuários afetados pela pandemia, bem como investimento em recursos humanos, conforme plano de trabalho apresentado à Associação dos Municípios do Litoral Norte, AMILINORTE. Artigo 2º. Para a execução do previsto nesta lei, o município deverá firmar termo de transferência de recursos, conforme modelo padrão da AMILINORTE, com o estabelecimento hospitalar, entidade sem fins lucrativos de atenção à saúde, contendo a finalidade da operação. Artigo 3º. Fica autorizado o repasse de valores à entidade hospitalar para a realização da compra de objetos necessários à cobertura e disponibilização de 5 leitos UTI COVID e contratação de pessoal técnico especializado, com os procedimentos sendo acompanhados pela Central de Controle Interno de cada município. Artigo 4º. O hospital deverá prestar contas dos recursos transferidos no prazo de 60 dias, após o recebimento diretamente ao município, sob pena de glosa do valor e ressarcimento ao erário. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações específicas. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Itati, em 27 de julho de 2020. Justificativa. O presente projeto de lei tem por base a assembleia realizada através da AMILINORTE por videoconferência com o intuito dos municípios do Litoral Norte subsidiarem a aquisição de equipamentos para a criação de 5 leitos de UTI para atendimento a pacientes da Covid. Em março do corrente ano, o Governo do Estado declarou situação de emergência em saúde pública no Estado, em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória, Covid-19, causada pelo agente novo coronavírus de importância internacional. Após foi declarado o estado de calamidade pública, que permite as ações mais drásticas por parte do Estado para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Os sintomas associados ao coronavírus são semelhantes aos de muitas outras doenças. E, além disso, a ocorrência em larga escala de múltiplos casos concomitantes, ocasionado pela introdução súbita do agente, tem enorme potencial de dano à sociedade e de sobrecarga das estruturas do Sistema Único de Saúde, o SUS. Trata-se de uma doença diferente de outras endemias, porque, apesar de alguns sintomas semelhantes, a velocidade da propagação do Covid-19 é muito maior, o que pode gerar sobrecarga nas unidades de terapia intensiva do Sistema de Saúde. Portanto, faz-se urgente intensificar o tratamento intensivo e perder e poder atender pacientes graves em decorrência da doença, desta forma viabilizando o aumento de leitos de UTI no litoral norte. Desta feita, justifica-se a necessidade de ajudar de todos os municípios da região, buscar unir esforços para ampliar o atendimento intensivo. No intuito de não prejudicar os trabalhos até então desenvolvidos, esperamos, pois, a compreensão dos vereadores para que promova o debate e aprovação do presente projeto de lei, o qual, como se inferem, é de grande interesse público. Itati, 27 de julho de 2020.
Obrigado, vereador. Lido o expediente, passamos agora para o espaço dos senhores líderes de bancada. Com a palavra, senhores líderes.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, líder do MDB, Derossi Osório Fernando Martins.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, permissão do presidente, quero cumprimentar a assistência, o Jornal do Mar, TV Web, Três Forquilha, e dizer que vim aqui parabenizar os Dias dos Pais, que foi ontem, que é um dia muito importante para aqueles que ainda têm os pais consigo, reunir a família, dividir esse momento de preocupação, de atenção com o coronavírus, mas não deixamos de estar perto da família. E já dizia o meu pai, que eu sigo muito o exemplo dele, era uma pessoa que não assinava o nome, era analfabeto, mas criou 15 filhos, e sempre administrou muito bem as coisas dele. E ele dizia assim, meu filho, todo filho gosta do pai, mas no momento que ele é pai, ele começa a dividir as atenções entre o pai e também o filho. E ontem deu para ver, por exemplo, o meu filho, eu tenho duas filhas e um filho, o filho já não veio, por quê? Porque os dois filhos também já estavam lá visitando ele. E essa homenagem dos pais eu quero fazer também em nome do meu irmão, Salvador Martins, que hoje ele é pai, ele é avô, ele é bisavô, então, para ver a importância do segmento da família. E a minha neta, que ontem visitava, e eu disse para ela, olha filha, tu já é a quinta geração nossa. Como a gente envelhece ligeiro. Eu, meu bisavô, não cheguei a conhecer, conheci o avô. Hoje, a Camille, a Roselaine, o Juan, eles já estão a quinta geração. Então, amanhã depois, a gente está partindo e os filhos que estavam lá ontem já passam a ser avô. Então, a vida da gente é muito rápida. E hoje, pegando um gancho do Evangelho, que o vereador Jairo leu, ali é muito... Assim, eu fiquei escutando, vereador. E a palavra de Deus nos chama todos os dias, que diz... Bateis e abriás, chamais e atendeis, no outro evangelho. E todo aquele que clama o pai, ele jamais não vai atender. Pode ver, o filho pode brigar com o pai, pode estar divergindo, mas chega um momento que ele precisa, numa doença, ou o pai, é o primeiro que chama, é o pai. E assim é as nossas necessidades nesse mundo. Mexe e vira, nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa arrogância, a nossa ignorância, o pecado, mas no momento que cai... numa doença, a gente já clama pelo nome de Deus. E hoje, em nome de Deus, que eu quero pedir a saúde do meu irmão, Sérgio Martim, do João Martim dos Reis, conhecido por Zito, e pela Nilce Brem, também minha, quase minha mãe, praticamente, que se encontra enfermo, e que Deus coloque a mão por cima, e que um milagre venha para que eles possam melhorar. Seria isso que quero ceder o meu espaço ao vereador Giovanni, para fazer também as suas colocações como líder.
Com a palavra, Giovanni, tribuna por mais 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero dar meus agradecimentos ao MDB por me ceder esse espaço de líder de bancada. A presença do Vinícius, primeiro prefeito dessa cidade, Euclides, a rádio do Vale Web TV e o Jornal do Mar, seu Antônio, sua esposa, sua filhinha, que vem nos assistir. Hoje quero me dirigir à comunidade, pois venho trazer aqui relatos que na qual, há um mês atrás, na penúltima sessão, eu coloquei sobre os financiamentos, abri espaço para que os vereadores da situação viessem aqui explicar. Por isso não vim nessa tribuna segunda-feira da última sessão, para que pudesse eles explicar para a comunidade aquilo que foi perguntado, mas eles não fizeram isso. Então eu, como tinha prometido para vocês, comunidade, povo de Itati, amigos, vou fazer isso com a maior tranquilidade, porque estou exercendo o meu trabalho como fiscalizador desse município. E a comunidade tem que saber o que se passa no executivo e também aqui no legislativo. Vou começar com o projeto da máquina de bloqueio de 2018, na qual foi financiada pelo município, e que essa máquina, ela foi financiada com a carência. Foi financiada 800 mil, com uma carência de 6 meses e 59 parcelas a serem pagas. Porém, o juro, a amortização do juro se paga desde o primeiro dia que se tem o empréstimo. E 59 parcelas, que estão aqui em minhas mãos, de R$ 20.500. Isso eu estou dizendo, população, mais ou menos, porque pode chegar a 21, como pode descer também a 19. Isso conforme a CDI e a Selic do mês. Então, esse primeiro financiamento aqui, que é da máquina de bloqueio, caminhão, e o MUC, são de R$ 800 mil, o município vai pagar em cima de R$ 1,5 milhão. Pode fazer a soma que tem os relatórios. Isso num prazo, 6 meses de carência e 59 prestações. Então aí já arrancamos pagando, como o município também já pagou, com a de hoje, 13 prestações já foram quitadas. Não falta só 30%, que nenhum vereador falou que faltava só 30% a serem pagos. Esse é um dos financiamentos que o município de Itati nunca tinha tirado. E nessa gestão, tirou. Também tem o contrato do Finisa, que talvez seja uma das maiores repercussões do município. Pois é, sim. Porque quando se vota um projeto desse, falei na outra sessão, eu gostaria de saber tudo isso que eu descobri aqui, ó, num projeto. Porque o banco, quando se apresenta a proposta para o município, ele manda isso daqui. Só que parece que quer esconder as coisas. Quer esconder a dívida que vão deixar ou que irão pagar, a gente não sabe qual é a mentalidade da população. Mas hoje, população que nos assiste, é um projeto de 2 milhões e meio. Ele tem 2 anos de carência, 2 anos de carência, e nós vamos ter 96 prestações para pagar. Isto afetará 10 anos do nosso orçamento mensal. Porque a carência que se tem aqui, se paga a amortização dos juros. Só nos 24 primeiros meses, para a comunidade entender e os vereadores entender, nós vamos pagar R$ 400
445 mil reais de juros da taxa Selic e do CDI. Isso sem amortização da dívida. A dívida, nós, do município, começaremos a pagar em março de 2022 a prestação da dívida. Mas o juro até aí será pago, um total de 445. Aqui eu estou dando mais ou menos, não estou dando exatos, porque é assim que a gente fez, então não tem como a gente explicar exato, até por causa das taxas que elas oscilam muito. E de 2022, a última prestação, comunidade, vai ser em março de 2030, uma prestação de 30 mil reais. Porém, a primeira prestação a ser paga, o juro e a amortização da dívida, será de 45 mil. Agora, junto os 45, mais os 20 da outra, que é desse projeto aqui, e vocês vão ver quanto é que o município já arranca devendo na próxima gestão, ou melhor, de 2022 para frente, que vai ser o prazo mais pesado para se pagar. Então eu falei aqui também que a população ia se surpreender, porque eu também me surpreendi de se financiar 10 anos para frente. Uma prestação ou um empréstimo que o prefeito, quando era vereador aqui nessa casa, em 2015, ele disse que não aprovava nem para o pai dele. Mas conseguiu esse feito de ser aprovado esse projeto, pensando no desenvolvimento do município de Itati. Eu também penso no desenvolvimento do município de Itati. Só que eu não acredito que devendo, de 2022 para frente, irá se conseguir produzir na máquina, fazer mais estrada, fazer meio fio, fazer bloqueto e colocar a pedra no chão e pagar a dívida. Tomara Deus que o município consiga esse feito. Ou quem seja o administrador dessa época, consiga fazer isso. Porque vai ser uma sinuca de dois bicos, como se diz. Mas, também quero dizer aqui, não sou conivente no que eu voto, no que eu faço. Esse de 800 mil reais aqui, acreditando que aquela máquina podia produzir, sim, pode produzir mais barato, nós da bancada do MDB votamos todos a favor. Todos a favor, e foi unânime essa votação aqui. E o presidente dessa casa teve essa semana passada na rádio, Clube do Povo, e colocou uma inverdade nisso, presidente. Fiquei magoado com isso. Porque nós todos votamos, é unânime esse projeto de lei aqui. Agora, esse de 2 milhões aqui, eu votei contra. Votei contra. Até porque eu não sabia nem o que estava votando. Como os outros que aprovaram também não sabiam. E isso é que me faz... Eu vim aqui relatar para a comunidade o que está acontecendo com esse projeto. Que bom essas comunidades que vão receberem esse calçamento. Porque todas as comunidades merecem. Município merece. Só que quando o gestor dessa... Partido gestor desse município... Também fez calçamento, também fez asfalto, também fez obras e não ficou devendo um centavo para ninguém. Fez com dinheiros próprios, fez com emenda parlamentar, mas fez. Fez na Vila Nova, fez aqui no centro.
Um minuto, vereador.
Então, isso nos orgulha muito. Mas, quem sabe o próximo gestor vai ter uma varinha mágica e consiga fazer tudo isso que eu falei aqui, produzir e colocar mais pedras e mais pedras no nosso município, que ninguém aguenta também o pó que dá nessas estradas, como hoje eu tive na Linha Bernardes também, por causa do desvio ali. Mas vai ser meio difícil. E era isso, comunidade, era isso que eu tinha para explicar para vocês. E assim que tiver alguma coisa que eu tenha que fazer o meu trabalho de vereador, virei aqui e farei. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores líderes.
Com a palavra.
Com a palavra, líder do PDT, Osmar Pusto da Rocha.
Senhor presidente, comissão, meus vereadores, assistência, em nome do primeiro prefeito, Guidinho, minha assistência. Também quero parabenizar o Jornal do Mar, está aí passando, transmitindo, a Rádio Clube do Povo, a TV Web, que transmite para todos os nossos eleitores, para a nossa comunidade, esse trabalho dessa casa. Presidente, vim desta tribuna, quero deixar o meu sentimento à família da tia Cláudia, que nós perdemos hoje na Costa do Morro, essa semana. Uma líder que trabalhou em todas as casas. Foi uma perda muito grande para a nossa comunidade, e todos estão de coração partido com a perda dela, que era uma mulher guerreira, não tinha hora que ela não atendia. Era de dia, de noite, foi parteira, foi enfermeira, foi... era de tudo que precisava dela, na comunidade, na igreja. Ela estava pronta para ajudar todos. Então, quero deixar registrado o sentimento da família, a minha comunidade, a Costa do Morro, por essa grande perda que a Costa do Morro teve esta semana. Também hoje, dia dos pais, quero desejar a todos os pais, né? Eu não tenho mais, não tenho mais meu sogro, também perdi, mas a gente veja a felicidade, quem tem, como o vereador falou, tem avô, tem neto, vai de, passando de família para família. E tem ainda famílias que conseguem a ter uma geração para geração, e tem outras que terminam mais cedo. Também, como o professor vereador citou, das marcas de bloqueio, das dívidas que o Itati tem, eu não sei, eu acho que ele deve estar muito preocupado, porque essa gestão está fazendo. E aquela máquina, aqueles bloqueios, aqueles três dinheiros, como está ficando, deve preocupar a nossa situação pela aquela obra que está acontecendo lá. Ontem à tarde, entrei na entrada da Espinheiro, estava o nosso secretário, pedi para ele parar, estava ele de pá lá, tirando material de cima do meio fio. E aquela carraiada que saía daquele da Espinheiro, não dá para acreditar. Se contar, eles vão chamar a gente de mentiroso. Mas é quem quiser parar na entrada ali para ver a quantidade de carro que sai de Três Pinheiros, é apavorante. Aquela comunidade no pó, do jeito que estava, olha pessoal, é muito triste. Então hoje eu vejo o vereador bem preocupado por esse governo que está fazendo. Só que esse governo está ajudando essa população. Eu não vejo maldade nenhuma. E estou muito feliz por estar participando desse governo. Um governo que está buscando, está fazendo para o povo, está ajudando a comunidade. Então, não sei por que essa preocupação que estão debatendo tanto. Estão debatendo, não sei, porque deve estar fazendo mal alguma coisa. Porque fazer uma periferia que está acontecendo no Três Pinheiros é uma alegria muito grande para qualquer cidadão, qualquer morador de Itati. Então eu fico muito feliz em estar participando desse governo, e essa dívida vai ser paga sim. Pode ter certeza, vereador, não se preocupe com isso aí. Eu quero também passar agora o resto do meu tempo com o vereador Jair, presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Jair, por 10 minutos.
Senhor presidente, com as
sua autorização, cumprimentar meus colegas vereadores, nossa assistência, nosso ex-prefeito, Tiago e Arroz, acho que pela primeira vez, pelo menos enquanto sou vereador nesse mandato, vem visitar a gente, Vinícius, o seu Antônio, a sua esposa, a sua filhinha, e é também a TV Web. Eu venho aqui explicar um pouquinho desse financiamento da fábrica de bloquetes, que eu às vezes acho um pouco engraçado, porque em 2015 veio um projeto para cá, com o mesmo período de carência, mesmo período para pagar. A diferença é que é 800 mil para 700. E tem outra diferença maior ainda, que esse financiamento de 700 mil seria para fazer 300 metros de asfalto. E digo para vocês onde é que é. Da ponte de ferro até o asfalto da entrada do Pardal. 300 metros de asfalto, há quase 5 anos atrás, por 700 mil. Hoje, minha gente, está um mil real. Um milhão? Será como é que é? Um mil, é? O quilômetro. Para fazer 300 metros, estava pedindo 700 mil de financiamento. E ficaram bravos porque os vereadores votaram contra. Então, eu não sei o que é mais importante para o município. São 100 mil a mais, tudo bem. Mas é em 4 ou 5 anos depois, 100 mil a mais, entre fazer 300 metros de asfalto e comprar uma fábrica de bloqueio com um caminhão e com um muque que passa geração a geração de governos, e a fábrica vai ficar lá, fazendo bloqueio. E esse bloqueio vai gerar uma economia, minha gente. Cada ano que se passar, se fizer 2 quilômetros de calçamento, é 2 quilômetros a menos para patrulhar. Então, digamos que na próxima gestão que tiver, o prefeito que ganhar, se ele fizer 2 quilômetros, vai fazer 8 quilômetros. Isso quer dizer, em 3, 4 mandatos aí, acabou o pobre Itati. Vai sobrar o quê? A patrola para fazer as estradas de morro. Isso é uma benção para o nosso agricultor. Porque a patrola não vai ter serviço para a patrola na estrada pública, praticamente. Vai ser só a estrada de morro. Para o nosso agricultor vai ser uma benção. Então, minha gente, eu fico muito triste quando eu vejo bater numa coisa que só porque é um financiamento. Quer dizer, o outro governo podia financiar 700 mil para pagar em 4 anos. Agora esse não pode, para fazer 300 metros de asfalto. Agora esse que estão achando ruim, votaram a favor, votaram, mas não está preso. Querem contra. Estão achando ruim que o governo vai fazer, já comprou o caminhão com o MUC, já está trabalhando, já está saindo o calçamento. E dos coros vai correr. E vereador, o nosso vereador falou em 30% que foi pago. Não que faltava pagar 30%. O senhor olha de novo lá no vídeo que o senhor vai ver que ele falou que foi pago 30%, não que falta pagar só 30%. Também quero voltar aquele projetinho, tem dois projetos, que hoje está aqui, que eu falei que eu traria o número do projeto, e aqui estão os projetos, o verdadeiro projeto, porque esse aqui é o verdadeiro projeto. Vieram para cá balançar que estava com o engenheiro, que era um projeto de lei. Aquilo lá era simplesmente um papel, um cisto. Sabe por quê, vereador? Porque esse projeto foi retirado do Poder Executivo dia 14 de 9 de 2015. O senhor agiu de má fé quando falou que o marido da vice e o prefeito votaram contra. Eu não vejo como é que pode se votar contra num projeto que foi só lido no expediente. Ele foi lido no expediente dia 31/8, e o senhor sabia. Porque esse documento está aqui, ó. Aproxima a câmera, faz favor. Aproxima. Aproxima a câmera para nós. Retirado dia 15/9/2015. 14/9/2015. Como é que ia ser votado um projeto? Como é que o prefeito e o marido da vice votaram contra um projeto que não existe? Esse aqui não existe, vereador. Esse aqui foi só lido no expediente. Projeto lido no expediente não é projeto. Foi só lido. Ele só vira lei quando é votado. E como é que o marido da vice e o prefeito votaram contra? Agora, esse aqui sim, vereador, de número 70. Esse aqui foi votado, que é o projeto de lei, que eu vou ler e depois vou ler aquele ali também para o pessoal saber. Esse aqui foi votado e foi rejeitado em sessão. O presente projeto de lei busca autorização legislativa para o Poder Executivo Municipal realizar operações de crédito, a ser contratada junto ao Badesu. Desenvolvimento S.A. Agência de Fomentação para a Realização de Obras na localidade de Vila Nova. Muito bem? E aí, 700 mil, tendo em prazo de carência de 12 meses e amortização de 48. Então, eram os mesmos 5 anos. Correto? 12 meses de carência e 48 de amortização. Está aqui. Aproxima a câmera, por favor, meu lar. Aqui, ó. Rejeitado em sessão, dia 22/12/2015. Foi lido no expediente, dia 14/12/2015. E ele foi rejeitado em sessão. Esse aqui sim, os vereadores votaram. Vocês sabem quem votou? A maioria é vereador do PMDB. Tá? Está aqui o projeto, vou largar aqui na mesa do vereador. E agora eu vou ler o do vereador Giovanni, que está retirado. E ele disse que tinha alguma coisa para Três Pinheiros. Agiu de má fé, porque foi retirado o projeto. Para vocês verem que é o projeto. O presente projeto de lei busca autorização legislativa para o Poder Executivo Municipal realizar operações de crédito a ser contratada junto ao Badesu. Desenvolvimento S.A. A Agência de Implementação Rio Grande do Sul para a realização de obras de infraestrutura da localidade de Vila Nova e Três Pinheiros. Consiste a movimentação, a via pública, operação de crédito contratada será no valor de 700 mil, tendo prazo de carência de 12 meses e 48 de amortização. Beleza? Mais a taxa do Selic ainda. Seria mais do que o juro de hoje. Então, minha gente, esse aqui sim, que é o projeto que o Jairo leu, o projeto 44, que botaram no Facebook que talvez o Jairo tenha pegado o projeto errado. Agora eu estou mostrando quem que pegou o projeto errado. Esse aqui foi rejeitado em sessão. Esse aqui foi votado. Tá? Então eu acho engraçado que daí para o governo do PMDB era válido o empréstimo de 700 mil fazer 300 metros de asfalto. Agora para comprar uma fábrica, um caminhão e um Hulk por 800, 5 anos depois é caro. Também, vereador, venho aqui explicar o juro do Finizo, que o senhor se diz é muito caro esse juro. Pois eu quero dizer para o senhor que esse juro do Finisa, ele é 5,5% ao ano, mais a taxa do CDI. Então, o CDI, ele oscila. Para vocês terem uma ideia, em 2019, ele bateu em 4,66% ao ano. Em 2018, 6,42%. Então, somado, 4,66 com 5,5 não chega a dar 1% ao mês, esse aqui. Aí o ano de 2018, que foi 6,42 mais os 5,5%, também ainda não alcança 1% ao mês, com a taxa de CDI1. Então nós vamos exagerar, que chega a 1% ao mês esse financiamento. Tá? É onde ele vai chegar, vereador. Então, e aí eu me pergunto uma coisa. Itati está errado? Será que Itati errou sozinho? Terra de Areia, fez dois financiamentos, 6,5 milhões, 6,5 milhões. São pessoal inteligente. Três Cachoeiras, também é um pessoal inteligente. Também fez esse empréstimo. Será que é só o Itati que está errado? Minha gente, vamos pensar um pouquinho na população, no pó. Está lá, ó, começamos a pagar o empréstimo do Badesul. O calçamento já tem grande parte do calçamento. Tá, vereador, já vou terminar. Então, minha gente, eu acho que dos couros sai as correias. Eu acho que nós não podemos ficar se apegando em picuinha, porque foi o tal partido ou qual que fez. O importante é fazer acontecer. E esse governo não desperdiça dinheiro. O dinheiro vai direto para a empreiteira. Não sai um real por fora. É direto. Não tem falcatrua. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição dos senhores líderes.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, líder do PP, Jorge Tricho.
Senhor presidente, colegas vereadores, também com a permissão da presidência, quero cumprimentar todos que nos assistem, também parabenizar o trabalho que vem fazendo a TV Web, a TV do Vale, também a imprensa na pessoa do seu Antônio, do Jornal do Mar, nossa funcionária da casa, Elisângela. Também parabenizar os pais, né, pela passagem desse domingo passado, ontem, né, muito especial, uma data onde a família se reúne. É, ali tem muito afeto, né, e valor aos pais, aos filhos, né, toda a família é importante. Falando, o vereador Jairo já me antecedeu quase as minhas colocações aqui para o vereador Giovanni, né, mas a preocupação do vereador com esse financiamento não dá para se entender o motivo que agora usa tanto essa tribuna e diz que votou, mas não sabia o que tinha votado, e que os outros vereadores também não sabiam o que tinha votado. O vereador não vai por si, porque nós tínhamos certeza e convicção do que nós votamos. Se o senhor não soube o que votou, mas a gente tinha certeza que seria um financiamento e que ia dar resultado, como tem dado. Eu acho que essa é a maior preocupação do vereador, é o resultado. Porque isso fica claro, então, que o vereador não gosta dessa fábrica. Que o vereador, se caso o seu partido ou ele mesmo um dia venha a ser prefeito, ele com certeza não vai tocar essa fábrica. Porque é contra, realmente contra. Diz que votou a favor. Eu até não lembro se votou a favor ou contra. Mas isso já foi lá em 2018. Mas o vereador agora, que quando começou a fabricar as pedras e sendo colocado nas ruas, fazendo a pavimentação, que bateu o nervosismo do vereador. Mas acho... Daí falou também... nos 2,5 milhões, 2,5 milhões do Finisa, também, que o município está muito endividado. Nosso município mãe, vereador, também tem o mesmo financiamento e com mais valores. Mais valores. E o juro é padrão. O que é para o município de Itati, é para o município de Terras de Areia, para o município de Três Cachoeiras. O Finisa é o mesmo juro. É o mesmo padrão. Então lá ele foi aprovado por toda a bancada do MDB, do seu partido. Né? E está de parabéns, Sérgio Arreia. Tem que estar de parabéns pela pavimentação que está sendo construída naquele município. Né? Tem que parabenizar a administração de Terra de Areia e o resultado que deu esse financiamento já para a população. E não é diferente aqui em Itati. Itati também foi 2,5 milhões, já temos mais de 50% da obra da entrada do Três Pinheiros concluída e tem mais 3 ou 4 pontos também nas comunidades que vão ser pavimentados, na frente, principalmente na frente das igrejas, em todas as comunidades também já foi licitado para que também seja colocado as pedras. É desse financiamento também, desses 2,5 milhões, igual o município de Terra de Areia fez. E isso quem ganha é a comunidade. E esse juro, tenho certeza, que o município tem condições de pagar. E como o Terra de Areia também tem. E tenho certeza que só assim vai ter uma grande economia na colocação dessas pedras, e depois também ali a gente sabe que tendo pavimentado aquilo ali, não precisa mais patrolar, não precisa dar tanta manutenção com uma estrada de chão batido, e a gente faz uma patrulhagem, chove amanhã ou depois, a estrada está do mesmo jeito. Quando colocou também que em 2015 nosso atual prefeito votou contra e até disse que nem para o pai dele aprovava, mas era outro projeto. Na época nem tinha esse Finisa, esse dinheiro que veio agora para todos os municípios. Então, e o outro projeto que estava na casa aqui, como diz o vereador Jair, muito bem na sua explanação, mostrando os projetos, na qual, né, foi os vereadores, na época, do MDB que votaram contra. E o outro, que era para ser no Três Pinheiros, foi retirado pelo Executivo da Casa. Foi lido o expediente, baixou as comissões e o Executivo retirou a matéria. Então, não vamos penalizar só o prefeito Florir, porque o prefeito ainda era oposição na época, mas a situação que a MDB votou contra. Então, a preocupação do vereador não é cabível, porque eu vejo que o vereador tem uma preocupação agora, quando estamos chegando perto das eleições. Esse pensamento não pode ser real, vereador. Nós temos que engrandecer o que é feito, admirar. Sempre quando uso essa tribuna, eu tenho falado o quanto o município de Itati desenvolveu depois que se emancipou. Todos os prefeitos que passaram nesse município fizeram, alguns mais, outros menos, mas trabalharam e tenho certeza que com a vontade de poder fazer mais ainda. Então, não é diferente agora o prefeito Florir também, a nossa administração também, a nossa administração, vereador, o nosso município, não é o município do PP. A fábrica é do município, a fábrica não é de um partido, é do município. Venha, porventura, vocês ganhar a eleição, o que o senhor vai fazer com a fábrica? Vai desativar ela? Não, esse projeto não é para uma eleição, não é para um mandato. Esse projeto é para muitos anos, Em 4 em 4 anos, que o prefeito que passar na administração, se fazer uma etapa de pavimento, imagina 20 anos de administração já, quantos nós já não tínhamos se tivesse feito lá, no tempo do Fidinho, nosso primeiro prefeito, que muito bem administrou aqueles 4 anos, porque a gente sabe que também é o pontapé inicial. Itati não tinha praticamente nada, os vereadores que eram da época lá junto comigo lembram que a nossa primeira sessão foi feita na escola Pastor Voge, nas classes dos alunos emprestado pelo aquele colégio, a nossa primeira sessão. E por diante, hoje nós temos uma casa legislativa construída para esse poder legislativo que tem muito feito por esse município, que tem muito votado as demandas necessárias para o município. E tem votado com urgência para que o município tenha o suporte para poder dar resultado à comunidade e aos nossos agricultores. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço.
Passado o espaço, senhor líder de bancada, passamos agora para o regime de urgência.
Senhor presidente, já conversando com os vereadores do MDB, também do PDT, né, para oficializar, então, para que nós colocamos em votação a urgência desses projetos, o 31, 32 e o 33. Já foi acordado, mas que o senhor bota em votação para que possamos fazer a votação hoje mesmo.
Está em discussão, urgência. Não havendo para discutir, eu coloco em votação, urgência. Quem concorda, permanece. Está aprovada a urgência por unanimidade, incluso na ordem do dia. Passamos agora para a ordem do dia.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de informação de número 002 de 2020. Entrada 27/7/2020, autor Giovanni Chaves da Silva. Senhor Presidente, a Câmara Municipal de Itati
O vereador abaixo subscrito vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência, depois de ouvido o douto plenário, requerer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal pedido de informação conforme a Lei Orgânica do Município e Constituição Federal, para que informe o que segue. Tabela com percentuais de amortização relativos à operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.500,00. Observando a pavimentação em ruas do município no âmbito do Finisa, conforme o projeto de lei de número 069 de 2019, enviado a esta casa. A prestação de contas relativa à operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 2.500.000, objetivando a pavimentação em ruas do município no âmbito do Finisa, conforme o projeto de lei de número 069 de 2019, enviado a esta casa de acordo com a cláusula 1164 do contrato de financiamento de número 053154859, Sala das Sessões, 27 de junho de 2020, autor vereador Giovanni Chaves da Silva.
Está em discussão o pedido de informação. Não havendo nenhum para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itatia. Projeto de Lei de número 31/2020, suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itatia, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itatia autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 2.000,00 para suprir a seguinte rúbrica.
Está em discussão o projeto de lei número 31. Não havendo para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itatia. Projeto de lei de número 32/2020. Suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itatia, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itatia autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 100.000,00.
Está em discussão o projeto de lei número 32/2020. Nenhum para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itatia. Projeto de lei de número 33/2020. Autoriza transferência financeira por meio de subvenção social ao Hospital de Tramandaí, visando implementações, ações para aquisições de materiais e equipamentos, bem como assistência hospitalar aos usuários e pacientes infectados com o novo coronavírus, Covid-19. Mediante abertura de leitos UTI para o município e região e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 33/2020. Para discutir, vereador Giovanni. Somente o projeto.
Presidente, vem discutir esse projeto de lei. Que tenha a certeza que foi de uma extrema necessidade, urgência, que a Alinorte fez essa reunião com os prefeitos do litoral para ter essa certeza de se ter um leito quando se o município precisar. Tomara Deus que esses leitos lá não sejam usados com ninguém. Mas isso aqui é um projeto muito bem elaborado e a comunidade vai fica mais segura de que temos à disposição um leito para que se haja necessidade encaminhar o paciente e que tenha lá disponível para o município de Itatia. e peço à minha bancada e todos os vereadores que votem favorável.
O projeto continua em discussão. Nenhum vereador mais para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Decreto de número 37, de 3 de julho de 2020. Declara situação de emergência nas áreas do município, afetadas pelo evento adversos vendavais.
Está em discussão o projeto 37 de julho de 2020. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência de número 04-2020. Autor, vereador Valdir de Melo Cardoso. Entrada 10/8/2020. Senhor Presidente, o vereador que se subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, através das secretarias competentes, estude a possibilidade de colocar um redutor de velocidade entre a igreja e a propriedade da professora Nara, na localidade de Três Pinheiros.
Está em discussão o pedido de providência. Com a palavra, vereador Delucir.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, cumprimentar a assistência. Eu não acredito que um projeto que não foi terminado ainda já tem pedido de providência para fazer quebra-mola. Ora, por o que eu sei, já passou ali o calçamento. Vão arrancar e vão fazer o quebra-mola? Não estava no projeto? Então a empresa que projetou lá é muito ruim. Se tinha essa necessidade, por ser perto ali da casa da secretária, já tinha que estar no projeto. Eu me senti, olha, com todo respeito ao vereador que fez o pedido, mas eu acho que ia fazer chover no molhado, porque já tinha um projeto. E não se lembraram de criar ali o quebra-mola?
Continua a discussão do pedido de providência. Quer dizer, o vereador, que esse pedido é meu, autor da matéria, esqueceu um quebra-mola. É fácil. Projeto não tem quebra-mola. E aquele sistema de base, é fácil de fazer um quebra-mola, não dá prejuízo nenhum ao município e dá mais segurança. Tem um no projeto e foi feito daqui para lá. De lá para cá, não. De lá para cá também tem velocidade, por isso pedido de providência para salvar o povo da igreja. Né? Essa é a necessidade minha, como motorista, como profissional. Tenho certeza que o senhor também é a favor. A prol da vida, velocidade baixa em comunidade. Mais alguém para discutir? Ninguém para discutir, coloque em votação. Vereadores concordam com isso como estão. Está aprovado em unanimidade. Passando a ordem do dia, vamos agora para explicações pessoais. Por 10 minutos cada vereador. Com a palavra, senhores vereadores. Vereador Giovanni, com a palavra, 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, novamente a comunidade que nos assiste no seu lar. Venho aqui para colocar alguns dados que foi citados aqui, achando, de repente, que eu não saberia, mas o CDI, os juros desse empréstimo é sim 5,50. O CDI, para vocês terem uma noção, que de 6 anos para cá, ele caiu mais de 10%. Porque em 2015, se tinha 13,24 ao ano. 2016, 14, subiu um pouquinho. Depois,
2017, 9,93. 2018, 6,42. 2019, 5,96 ao ano. E 2020, ele fechou em 3,38. Só que essa soma do Finisa aqui, para 10 anos de financiamento, tivemos o cuidado de fazer pela metade. Dividimos por 50%. Tiramos a média dos últimos 3 anos e fizemos ele com 1,16, 17. Para não se perder, para não passar coisa errada para a comunidade. E mesmo assim, gente, com a taxa baixando, que eu duvido que da agora para frente não vai aumentar, depois de passar essa pandemia, mas tivemos o cuidado disso. Esse financiamento vai custar para o cofre público mais ou menos 4 milhões e 400. Mais 1,5 milhão da máquina é 6 milhões de reais. Que se foi financiado e que está sendo aplicado naquele calçamento que o vereador citou há pouco tempo aqui. E que eu torno a perguntar para ele. Aquele calçamento da entrada do Três Pinheiros vai ser colocado uma pedra da máquina que nós aprovamos aqui? Não. Nenhuma vai ser colocada ali. É isso a minha discussão que eu venho trazer para cá, para essa tribuna. Porque fizeram um plano eleitoreiro. O ano passado não dava. Daí no último ano, no último dia de 2019, dia 30, chegou o projeto aqui às 5h30 da tarde e tinha que ser aprovado. Que era extraordinária. Os 2,5 milhões. Mas, para ele está certo. E a máquina, vereadores, tem que sim produzir, porque senão vai ficar um elefante branco no município, e nós não queremos isso. Mas se tivesse pegado esses 2,5 milhões, esses 500 mil que foi comprado material permanente, tivesse comprado brita, cimento, areia, os compostos para trabalhar naquela máquina, e tivesse pegado esses 2 milhões, e pague mão de obra para colocar pedra no município, fazer aquela máquina trabalhar e colocar pedra no município, daria para fazer bem mais localidade. Costumo dizer que daria para fazer 3 pinheiros até na igreja, para cima da igreja, na linha Bernard e a Costa do Morro. Aliás, parece que Costa do Morro, nesse projeto que fizeram aqui, que está em minhas mãos, do 1,907 milhão, que não deu bem 2 milhões, que eles investiram nisso, Costa de Morro foi investido 103 mil reais. Por que menos que as outras localidades? Uma localidade que sempre apoiou o governo, que está aí hoje. Uma localidade que tem 2 vereadores. Para ver que eles não sabiam que estavam votando. Porque eu jogo que eles tinham forçado para botar mais naquela localidade. E vou continuar. Entrada do Três Pinheiros foi investido R$ 531.456. Reais. Fundo do Três Pinheiros, R$ 164.614.000. Pavimentação no centro de Itati, R$ 834.000, R$ 629.000. Costa do Morro, R$ 103.000. Localidade Arroio do Padre, R$ 117.328. Localidade de Linha Bernardes, R$ 141.662. Acho que podia ter, mas isso é o meu pensamento, podia ter colocado na localidade, ter feito mais espaço. Mas isso é do governo, é do executivo, quem vai fazer o projeto que sabe. Aliás, falar em projeto, por que o vereador não traz o projeto que tinha pronto lá? Será que o prefeito deixa ele trazer? Porque tem um projeto lá. Se liberar para o engenheiro mandar, ele manda. Mas o prefeito tem que mandar. Senão não vem o projeto daquela localidade que tinha. Que ele disse que era os 300 ali na... Aqui na Vila Nova. E na Vila Nova foi feito o calçamento. Os 325 mil reais, 275 mil reais foram investidos ali. Só que eles investiram maior quantidade. E lá na entrada do terceiro também ia ser feito. Só que não aprovaram aquele projeto. E também, se nós for falar em projeto, da entrada do Crispinheiro, que eles discutem tanto, o governo deixou 800 mil em caixa. Dá o financiamento da máquina, dá para fazer o bloqueio. O outro governo deixou para nós, do município de Itati. E agora, nas últimas horas, é que estão fazendo um calçamento. Porque eu disse aqui na outra vez e digo de novo, até na frente da prefeitura a gente vai comprar para botar. Ali no Trespeiro vai ser comprado para botar, na Costa do Morro é comprado para botar, na Arroio do Padre é comprado, no Fundo Trespeiro é comprado. O único que vai ser colocado, com a parceria pública que a gente aprovou aqui, é na frente da casa e do empreendimento e da fábrica ali do Ézio, e do seu Rivelino e do Hélio. Se eu não me engano, custou 42 mil reais a mão de obra. Uma parceria boa, porque as empresas precisam, e era uma das únicas que não tinha calçamento ou asfalto na frente. Então, essa é a minha preocupação. Esse é o meu cuidado com daqui para frente. E eu estou aqui, fui eleito para isso. Não para fazer o que o prefeito quer. Tem um monte de projetos aqui que eu aprovei junto com o prefeito. Porque é bom para o município. E também, queria dizer também para os novos vereadores, eles estão tão preocupados com Três Forquilhas e Terra de Areia, eu sou vereador de Itati, eu tenho que cuidar daqui. Não tem que me envolver com Terra de Areia, ou Três Cachoeiras. Porque quem vai me cobrar é a população daqui, não é de Terra de Areia. E se eles fossem preocupar mesmo, eles viam que tinha um pedágio ali, que só para Terra de Areia vai entrar mais de 1 milhão por ano, para Três Forquilhas vai entrar 300 e poucos, para Três Cachoeiras vai entrar mais de quase 2 milhões. Mas Itati não vai entrar, só vai sair do estoque puro. Então falar aqui é fácil. Também, de tantas polêmicas e notícias desse Covid, de outras notícias ruins, temos uma notícia boa para os nossos produtores, agricultores e tendeiros, que é a nossa batalha para legalizar a cachaça artesanal. Não sei dizer aos senhores e às senhoras se essa semana que vem, mas estará entrando na Assembleia Legislativa o projeto de lei agora, de autoria do governo estadual, que achou um projeto bom. Projeto esse criado pelo deputado Gabriel de Souza, 533/2019, a PL, que foi agora os deputados, o governador e a Secretaria da Agricultura achou de bem de votar num todo, para beneficiar a todos. Sendo Itati, o que nos orgulha mais, o pioneiro, porque lá em 2018, depois daquela batida nas nossas tendas, que teve uma perca enorme, não só para os tendeiros, mas para aquele que consome um produto colonial bom, para o produtor, para o agricultor lá da roça, que chega numa tenda para vender seu produto, agora eu não posso ficar, porque não tem a força-tarefa, vem e me tira. Mas temos que trabalhar, temos que dar as mãos. Isso eu disse para o meu tio, produtor de cachaça, aprendeu com o pai dele, meu avô. Eu disse, tio, o não nós já temos. Vamos correr atrás. E depois, de uma assembleia, de uma audiência pública, de uma audiência pública, nessa Câmara de Vereadores, lotada aqui, escutando agricultores, escutando a Emater, escutando o Ministério Público, quero também parabenizar o deputado Edson Brum, novamente o Gabriel e o deputado Nery Carteiro, que esteve presente aquele dia aqui, que é isso, a gente depende dele.
Um minuto, vereador.
O trâmite lá na Assembleia para que esse projeto seja passado. Então, fico muito feliz e nós todos, de mãos dadas, vamos vencer essa parada e vamos legalizar, sim, a nossa cachaça artesanal. E vamos ser o pioneiro do Estado para que esse produto seja consumido em outros municípios, em outros estados, como sendo um dos melhores produtos da nossa região. E era isso, presidente. Muito obrigado. Quero agradecer também à comunidade. E até a próxima sessão. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Essa palavra.
Com a palavra, Osmar Cruz da Rocha.
Senhor presidente, mais uma vez a tribuna, o Ministério do Meio Assistência, a rádio, a TV Web. Não ia usar a tribuna, presidente, mas como eu fui praticamente botar o meu nome, curador da Costa do Morro, fui obrigado a vir aqui desabafar para a minha comunidade também e dizer para o vereador que eu não voto sem saber. Este é bom, simplesmente nós é burro e coisa que nós não soubemos. Coisa que nós aprovemos aqui, nós tivemos, vereador. Tá? E eu acho que essa dor de cotovelo seu está doendo bastante. Quero dizer mais uma verdade para o senhor, que esse 1.900.000 que o senhor falou ali, isso aí foi refeitado com a firma. Entra tudo completo o serviço. E mais uma. O senhor gostaria de calçar toda a Costa do Morro e deixar o testemunho todo? Eu sei que eu moro na Costa do Morro, defendo a minha comunidade. Para deixar o testemunho todos onde tem aquela fábrica do G-Plástico, que é do seu Edson Negra, deixar toda aquela população no meio do pó, eu gostaria que calçasse a Costa do Morro. Sim, gostaria. Quem não gostaria? Mas eu acho assim, ó, que Três Pinheiros tem verdade. Por quê? Nós temos pertinho do asfalto hoje ali. Nós ali, 200, 300 metros, 500 metros, nós já temos dentro do asfalto. Três Pinheiros, não. Não quero mentir, mas está 10 quilômetros, praticamente, de estado de chão, de pó, para aquela comunidade sair lá no fundo, para o meu amigo vereador Legal tem o comércio dele lá. Eu acho que deve dar quase uns 10 quilômetros, aproximadamente. Então, que beleza cair no calçamento, aquele povo lá do fundo. Então, eu não sei, tem coisas assim que eu não concordo com muitas coisas. Sei que o nosso governo está fazendo, tá? Parece que está tão doente, eu acho que se nós perder essa outra próxima eleição, aquela fábrica vai fechar. E aí é triste. É triste fechar uma fábrica daquela. Pelo jeito, eles não querem que a fábrica continue. E eu torço sim. Tá? O próprio governo, seu nosso, seu do MDB, que dê continuidade. Deve dar na Costa do Morro, continua 2 quilômetros por ano, 1 quilômetro, 3, 4, vamos fazer um, para tirar o pessoal do pó. Silêncio, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador Jairo Torres Bittencourt.
Presidente, volto a essa tribuna, fazer algumas colocações. Primeiramente, eu quero parabenizar a nossa administração, tem trabalhado incansavelmente em torno do calçamento, estradas, nossos funcionários, no Dia dos Pais, trabalhando para que a obra fosse executada mais rápido, para liberar o quanto antes a estrada do Três Pinheiros. Trabalharam domingo de manhã. Então, eu fico muito contente quando no domingo passado teve mais de 30 carros lá em cima da Chapada do Vagalume. Coisa que para ir de carreta de boi era complicada. Então isso é um ganho para a comunidade. Eu tenho certeza e aposto no turismo. Porque hoje vai de carro lá no, na Burrusca, na Chapada do Vagalume. A Burrusca antigamente, em Osório, um dia quando eu puxava a faculdade, eu conversando com uma pessoa de idade lá, e ela me disse que ela descia para estudar na rural por um carreirinho, por uma picada. E a Chapada do Vagalume, coincidentemente, tem um carreiro, uma picada, por onde o pessoal desce também. E vocês vejam a potência que é a Burrusca hoje. Tem frigorífico, tem plataforma de voo, tem restaurante, tem igreja. Hoje é uma cidade a Burrusca. E era um morro. Então eu aposto muito no turismo. Eu acho que em seguida vai sair pousadas lá em cima e quem sabe amanhã depois um restaurante. Então isso é pensar para frente, é pensar no futuro. E muito em breve, se Deus nosso Senhor nos ajudar, seja o prefeito que for, que bom que consiga calçar a Burrusca. Para lá, a Burrusca não, a Chapada do Vagalume, para lá se conseguir chegar o turista. Porque o nosso turista do Itati, nós temos tudo aqui, cuidado. Eu me lembro quando o Chamberlain falou, o prefeito de Cambará, que ele teve que atrair o turista para Cambará. E nós não, o nosso turista passa dentro do Itati. Então nós temos sim que investir no turismo. Porque, para mim, o turismo é o caminho. Também quanto às localidades ali, quantidade que foi feito mais ou menos numa comunidade, não adianta, vereador, vir para cá botar a comunidade contra o governo. Isso aí, qualquer governo que for governar, ele vai ter a caneta e vai dizer, vai botar tantos metros numa localidade, tantos na outra. Deus não agradou todo mundo, não vai ser essa administração que vai agradar. Então vai ter lá 400 metros na comunidade, 500 no outro, 700 no outro. Isso eu acredito que foi avaliado mais ou menos por um movimento de cada localidade. Três Pinheiros merece mais, porque hoje é a localidade de maior movimento do município. Não é que o povo do Três Pinheiros merece mais, não. A estrada tem mais movimento. Então eu acredito que foi pensando nisso que a administração fez essas colocações de colocar mais ou menos em alguma comunidade. E quanto ao PMDB, que mandou 12 anos deixar 500 mil, eu acho pouco, vereador. Mandou 12 anos e deixou 500. O Quidinho mandou 4 e deixou 300, faz a conta. Eles teriam que deixar 900, para deixar igual o Quidinho. Igual a primeiro mandato. Eles teriam que deixar no mínimo 900. O Quidinho deixou 300 e alguma coisa. O PMDB deixou 500 alguma coisa. Eles teriam que deixar 900. E olha que o Quidim pegou o município sem nenhuma caneta. E com dívida ainda. Então, minha gente, tem dois pesos e duas medidas as coisas aqui. Vamos avaliar por um tempo. 4 anos, 300 e poucos mil. 12 anos, 500 e poucos mil. Teria que ser 900 e poucos. Então tem erro. Acho que o PMDB não deixou tanto assim. Então, minha gente, eu gostaria também de parabenizar mais uma vez o Dia dos Pais, a todos os pais. Parabenizar a nossa Câmara de Vereadores, que tem discussões, tem, mas a coisa flui, a coisa acontece. E eu acho que é hora de não parar de bater nessa fábrica de bloqueio aí, porque isso aqui vai ser bom para os nossos filhos, para os nossos netos. O pó já vai começar a terminar dentro de Itati. Amanhã ou depois, como eu já disse anteriormente, a patroa vai ter bem pouca coisa para patrolar. E nós vamos ter que botar muito mais quebra-mola, vereador. Porque as estradas, com certeza, só tendem a melhorar. Esse maquinário que nós temos hoje, nós não precisamos mais buscar máquina agora, vereador. Agora nós precisamos ir a Brasília buscar dinheiro, buscar verba para calçamento, que a fábrica nós já temos. Máquina nós já temos sobrando. Agora nós precisamos buscar verba para calçamento. E isso, eu tenho certeza, se permanecer esse prefeito que está lá, tenho a certeza que vai continuar acontecendo as obras. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereadora Luciene.
Senhor presidente, colegas vereadores, com permissão, cumprimento a assistência, a TV Web, Jornal do Mar. Diante de tantos comentários sobre bloqueio, calçamento, fábrica, eu acho que nenhum de nós, vereador, deveria comparar Itati a outros municípios. Itati é um município único, que tem a sua arrecadação única e própria. Vocês me respondam, qual é o incentivo que hoje Itati tem, o incentivo fiscal? O que que a atual gestão hoje fez para que arrecadasse, tivesse uma maior arrecadação dentro do nosso município? Porque comparado à Terra de Areia, que tem muito mais lojas, tem pedágio, tem vários outros comércios, Três Turquilhas recebe do pedágio, Três Cachoeiras recebe do pedágio, e Itati. Qual é o incentivo que Itati tem para os seus agricultores, para o comércio em geral? Se no próprio plano de campanha tinha lá que era para dobrar o valor do fundo de 2 para 4, isso não foi repassado para o Fundo Municipal de Agricultura. Se muitos agricultores têm que pagar a hora máquina, o que adianta ter um pátio de máquina, lotado de máquina, e muitos agricultores têm que pagar a hora máquina? Quando o Giovanni se referiu à obra eleitoreira, realmente, a nossa máquina, o projeto de aquisição da máquina já foi votado há 2 anos atrás. E por que que não se começou antes? Para que pudesse ter mais comunidade ser beneficiada. Mas aí o financiamento saiu no último dia mesmo, lá, porque este ano é ano de eleição. Mas eu acho que todas as comunidades merecem. Toda a população merece. Que bom que vai terminar o pó. Eu acho que tem que terminar. Só que daí agora, tem algumas pessoas que perguntam, tá, mas por que que fulano vai ganhar na frente de um certo ponto e nós não? Tá, tem uma parceria. Que eu acho que aonde for via pública, teria de ser responsabilidade da prefeitura. Nós aprovamos um projeto aqui. Aí vão dizer, ah, mas por que que a senhora não votou contra? Voto vencido. Mas tudo bem. Falando de incentivo ao município, o vereador Giovanni falou do projeto da cachaça. Eu posso falar muito bem de que naquele ano, naquela ocasião, não se teve incentivo algum. Eu fui uma das que fui autuada pela Força-Tarefa do Estado, né? E cheguei a ligar para o senhor prefeito e ele só me respondeu, vereadora, eu não posso fazer nada. Ah, foi uma fiscalização que bateu em todo o município, mas eu me chamo muito a atenção porque foi escolhido a dedo onde eles foram. E pode vir alguém aqui me dizer que não, porque eles escolheram a dedo. Aí depois teve um que foi lá dizendo, ah, fulano, vocês não vão, ciclano, vocês não vão. Aí foi, porque foi determinado os lugares que era para ir. Outro detalhe muito importante, aí logo depois disso que a Força-Tarefa veio aqui, eu liguei para o deputado Gabriel. O deputado Gabriel conseguiu que a gente iria trazer o pessoal da Secretaria da Agricultura do Estado para cá. Era para ter uma audiência pública. 3 dias antes eu comentei para o senhor prefeito. Ele esteve lá falando com o secretário da Agricultura que não era para vir para cá, porque era nós do MDB que estávamos tomando a frente. Isso eu tenho o print da conversa com o cara do setor lá. Eu acho que o prefeito não deve interferir por picuinhas políticas. Isso aconteceu. Então, não é um governo tão 100%. Tem coisas boas, sim, como todos os outros governos tiveram. Como cada um fez. Só que esse governo leva muito ao pé da letra. Leva muito na politicagem, leva muito no cabreço. Se tu é do partido, tu tem tudo. Se tu não é, tu não tem nada. Te ferra. É mais ou menos que está assim. Isso não pode ser, não pode haver essa ditadura. Não tem que ser dessa forma. Quando a gente fala, né, em calçamento e coisa, é óbvio que a gente quer. Mas eu sou uma que eu não consigo admitir ter 3,5 milhões, 4 em caixa e tu pagar juro. Ninguém vem para cá e explica isso. Se tu tem um dinheiro no banco, numa conta, tu vai ir para um banco pagar juro? Não dá para entender. A conta não fecha. A conta não fecha dessa forma. Quem tem dinheiro, se tu tem o dinheiro, tu vai fazer. Tu não vai pagar mais juro. Porque esse juro que vai ser pago hoje poderia servir para fazer um pedacinho a mais em outras comunidades. Fazer um pedacinho a mais. Mas... fazer o quê? Quando foi falado que... até o vereador Osmar comentou que lá o calçamento vai ser feito no Edios. Lá vai ser feito, lá na frente da fábrica do Edios, do Rivelino, lá dele, porque foi, nós aprovamos aquele projeto. Senão, só ia ser o calçamento até uma entradinha ali do Trecinheiro, um pedaço, um trecho. Senão, não ia para lá. E assim, diante de tantas coisas que eu não concordo, que vocês sabem que há um tempo atrás eu vim aqui nessa tribuna e eu disse que eu não era mais candidata, que eu tenho uma vida bem... Eu tenho uns compromissos pessoais, eu tenho meu pai que necessita muito da minha pessoa. Porém, diante dessas situações de autoritarismo, de abuso de poder, de perseguição com alguns funcionários, que hoje a gente tem funcionários sofrendo, alguns passando mal por perseguição, eu hoje, para ajudar o meu partido e lutar, continuar lutando pelo ideal, que eu acredito e ainda acredito na boa política, eu sou pré-candidata a vereadora, sim. E estou no meu direito, e eu acho também que todos nós, vereadores, temos que parar de vir aqui um falar do outro aqui na tribuna. Porque nós estamos aqui, exatamente isso que nós estamos fazendo, essa é a discussão do bom trabalho, da fiscalização, do órgão fiscalizador. E estou aí à disposição, sei que o meu partido precisa também, vou à luta, porque eu não concordo com certas situações e vou continuar lutando até dia 31, e se o povo de Itatia quiser, continuo lutando por mais 4 anos, por coisas desse tipo que eu não acho certo. Porém, todos sabem também que tem muitos projetos aqui que a gente pede urgência, chega na hora, a gente pede urgência, a gente pede para votar. Então, não é que nós somos contra a administração. E se alguém vier aqui dizer que somos contra, estão completamente equivocados. Quantos projetos a gente pediu urgência, quantas coisas a gente votou a toque de vamos votar porque precisa. Só que eu não sou obrigada, né, a aceitar alguns projetos que eu não concordo, que eu não acho correto. E aí vão dizer, por que tu não levanta a bunda e vota contra? Aí vem aquela questão, né? Nossa bancada hoje é minoria, é voto vencido. Mas a gente, pelo menos, a gente vem aqui e a gente discute. Eu acho que isso é o nosso papel e alerta a comunidade também. Um feliz dia dos pais a todos os pais. Eu ainda tenho o meu. E o meu, ele vai fazer 81 anos. Está com bastante idade, tem os problemas de saúde. Esse era o meu maior, assim, não é problema, mas era o meu maior compromisso de eu pensar em não concorrer. Hoje ele é uma pessoa que fala muito para mim, Luciene, tu tem que, Luciene, tu tem que. Então, por ele, por os funcionários que sofrem perseguição, por as coisas que eu não concordo, sou pré-candidata, sim. Boa semana a todos.
Obrigado, vereador. E a palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ederson Marques Lopes.
Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores. Em nome do queridinho, meu pai, Pedro Gomes Lopes, quero dar uns parabéns, um feliz dia dos pais. E para aquelas mulheres guerreiras também, que no mesmo momento é pai e mãe, que criam o seu filho sozinho, com muita dificuldade. Os parabéns para essas mulheres que são pai e mãe ao mesmo tempo. Quero dizer a todos que é muito bom ser vereador, está certo a vereadora Luciana não desistir, porque eu me orgulho nesses 3 anos e 6 meses como vereador, fazendo a minha parte para a comunidade, com parceria com meus colegas vereadores, parceria com o secretário, com o prefeito, onde a primeira reunião que marquemos sobre a cachaça estendeiro foi iniciativa minha, o secretário Corvati Filho, onde mandou seu assessor Alex Alexandre, teve a primeira audiência, depois a vereadora Luciane marcou com o Gabrielzinho, e junto com essa parceria com o Vatfim e Gabrielzinho, o deputado, o governador Eduardo Leite, vai dar certo, vai ter resultado bom para o nosso Itatinga. E também dizer um pouco do nosso trabalho de vereador, como se diz, eu vindo lá do fundo da grota, da linha Bernardes, os primeiros 2 anos, juntamente com o deputado Corrate Filho, consegui 250 mil para a saúde de Itatinga, com parceria com o prefeito. E agora, há pouco tempo, há 6 meses atrás, consegui mais 150 mil para a saúde, para combater o coronavírus. E hoje ele é secretário da Agricultura, fomos eu, o prefeito também, consegui uma máquina hidráulica, 5 meses emprestada para o Itatinga, onde prestou serviço para a Vila Nova, fazendo terraplenagem, limpeza de açude, valos, onde fez serviço nas Chapadas Vagalumes, arrumando toda a estrada do Pedregulho, incentivando o turismo, onde me emocionou muito quando conversei com o morador de lá, ele dizendo: Jamanta, eu queria que meu pai estivesse vivo, porque pela primeira vez vai carro na minha casa, em 20 anos. Em 20 anos, primeira vez vai carro na casa desse cidadão. Ele se emocionou, me abraçou. Isso daí que é o bonito da gente trabalhar com a população. E esse é o resultado que vale a pena. O agradecimento das pessoas vendo o resultado do nosso trabalho. Era isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Derossi.
Senhor presidente, colegas vereadores, e eu vejo a emoção do vereador Éder, conhecido por Jamanta, que ele disse que pela primeira vez foi carro chapado dos vagalumes. Não, acho que as primeiras vezes o senhor era bem pequeno.
Na casa do morador. Do morador.
Tem que
não,
respeitar
vereador.
O vereador em tribuna lá, por gentileza.
Sim, ó, eu sei que o vereador pode ficar nervoso, mas aqui lá, vereador, quando eu fui secretário de obra, eu ensaibrei tudo, tudo. Se quer saber, eu busquei o colégio lá em cima que foi doado por essa casa, de caminhoneta. Lá atrás, no Firmidinho, nós íamos com o golzinho levar óleo para as máquinas. Então, os vereadores começaram ontem, eu faz 28 anos que estou aqui. Então, acho que o vereador Rato, hoje pouco, deveria estar gatinhando ainda, quando eu já era. Então, o vereador pode dizer, pá, mas nunca foi ensaibrado. Realmente, não estou dizendo que o vereador está mentindo. É que não, o vereador não sabia. Naquele tempo, o senhor caçava, o senhor tirava palmito, o senhor nem andava nas estradas. Hoje o senhor já anda, o senhor tem que ir lá pedir o voto, o senhor tem que ir lá. Então, assim, as coisas na política, tem que ir com calma, tem que ir com paciência. E diz que bata muito faceiro por 3 anos e meio de vereadores. Eu tenho 28 anos entre vereador e vice-prefeito, meu colega. E digo para ti, tem horas que é amarga, tem horas que é bom, tem horas que tu vê coisas que só o tempo nos mostra. Essa tribuna aqui, nesse lugar, aqui onde eu estou, hoje o marido da vice disse em alto e bom tom que o pior governo que Itatinga ia ter foi o dele do Quidim. Ele disse, eu estou dizendo aqui respeito ao prefeito Quidim, eu já não achava assim, mas ele disse aqui que as obras que foram feitas no governo dele de vice, do Quidim de prefeito, e o vereador Jorge, acho que fazia parte desse tempo aqui. Me desminta aqui se eu estou mentindo. Ele disse que podia contar na mão estragada do Lula e sobrava dedo. Sabe que o Lula tem uma mão que só tem 4 dedos. Isso era as obras do prefeito Quidim, que eu achava que não era tão ruim. Mas como ele tinha brigado com o prefeito e andava com uma bolsa preta na mão dizendo que botava o Quidim na cadeia a hora que quisesse, tudo isso, vereadores, vocês mais novos não acompanharam, eu acompanhei, porque passa mais tempo aqui e o Quidim sabe disso, que era uma grande briga. Hoje, digo para vocês de novo, a mulher dele é vice e 6 meses de governo. Isso eu não posso provar, mas é a tribuna. Vou dizer o que ele me disse. Quero cair morto aqui se eu estiver mentindo. Ele me atacou em frente à sogra dele, um sábado de tarde. Eu ia levar açúcar lá pro toco. Vou dar detalhado para vocês. Ele me atacou e disse assim, falei, tá na campanha? Eu disse, não. Também, porque eu tô levando açúcar pro meu cabo eleitoral. É, te vira, que agora é a tua vez. E esse conseguiu ser mais ruim que o pai dele. Palavras do marido da vice. Então, falar do governo às vezes é bom. Olha onde é que foi privilegiado, primeiro. A casa da sogra, a casa da irmã da vice, a casa do irmão da vice, a família do cara que mais falou do primeiro prefeito, que para mim é um grande, sou um grande admirador do governo dele, e que mais falou do prefeito de hoje, porque eu era amigo do prefeito. Chegava o ponto, vereadores. O vereador Jorge é o único, o vereador Everaldo também estava aqui. Vem aqui e me desminta se eu estou mentindo. Nós íamos um curso a Porto Alegre e ele perguntava, quem vai? Ah, vai eu, vai o Flori. Não, com esse safado eu não vou. Onde esse safado embarcar, eu não embarco. Então, olha como a política dá voltas. Hoje se revoltam, fazem calúnia, tentam me tirar fora, tentam tudo, porque eu era amigo do Flori. Era e sou. Hoje de tarde ainda disse aqui, e a comunidade tem que entender. Política é uma coisa, vida particular é outra. O Flori sempre me respeitou. O Flori sempre me tratou como amigo. Até eu acho que como pai dele, pela minha idade. E eu tenho esse grande respeito. Agora, como governo, ele me decepciona. E o vereador Everaldo muitas vezes disse isso. Que como vereador, o Flori era uma decepção. Como prefeito. Por quê? Vereador Jairo, respeito muito a Vossa Excelência. Mas quando diz que 12 anos do PMDB, o tempo aqui é curto, para eu dizer as obras que ficou. Mas eu, como secretário, eu fiz mais de 20 mil metros de rede d'água, começando pelo Três Pinheiros, vindo até Vila Nova, Linha Bernardes, fundo do Carvalho, inclusive a propriedade do ex-prefeito Quidinho, foi no meu tempo que foi água lá, que nunca teve. Assim, tudo que Costa do Morro, a última, eu estava no governo. As barragens que foi feita da Marcola, do Walter, do Nedir, do Wilson, tudo tem a minha mão. A do seu Tunico lá, que era uma mão só, criamos para duas. Tudo isso eu fui denunciado, fui investigado, estou respondendo o processo até hoje, por fazer obra. Agora eu vou me preocupar com 500, 600 metros de calçamento que o prefeito fez e ficou devendo tudo. Se isso é plano eleitoreiro, você me desculpa, eu não acho que seja. Eu acho que isso aí é tiro no pé. Porque vai vir a música aquele. O que que o prefeito fez? Nada, nada, nada. Porque o que ele fez está devendo. Eu queria ver, fazer e pagar. O Carlos Chávez comprou o terreno da avenida. O Carlos Chávez construiu o hospital, uma parte, o posto. O Gilvan terminou a outra. Construiu a creche. Iniciou o ginásio, não aprontou, não. Mas mais de 90% está lá. Então, tudo que existe no Itati hoje, os maiores patrimônios de Itati, agradeço ao Quidinho e ao Carlos Chávez. Quidinho, eu quero dizer a tua pessoa, não estou aqui para te... Não vai votar em mim, não, vai votar no teu filho. Mas o maior patrimônio que Itati tem, tirando a avenida, é o poço que está lá, ó, caindo os pedaços, que o seu Valcir abriu porta por tudo quanto foi lado, que invadiram lá, que é um prédio que é tijolo deitado, tijolo maciço. Aquilo é um desperdício. Hoje é um dos maiores valores, tirando a avenida, é aquele prédio que está lá para criar morcego e... As peças estão caindo no fogo, arrumaram uma meia dúzia de peças e as outras estão caindo. Pois lá o povo de Itati tem que rebuscar aquilo, reformar e mostrar ali, porque aquilo é dinheiro que veio da Alemanha. A comunidade mais antiga sabe como é que foi. Então resgatar Itati não é para quem tem um mandato mesmo, vereador, não estou falando do vereador. É para resgatar Itati, tu tem que ter história no Itati. E a história de Itati o Everaldo tem hoje... Aqui, no Itati. Agora, eu e o Quidinho temos desde Terra de Areia. Desde a primeira reunião para fazer o município de Itati, quando começou a batalha, audiência pública na Sérsia, audiência pública em São Francisco, porque queria largar para a Santa Catarina ou pela Serra do Imbu. Lá estava nós discutindo, buscando, brigando para que se faça em Itati. Então, por isso, hoje eu sou um pré-candidato, me preocupa a dívida, me preocupa. Mas não me assusto. Vou para frente... Agora, acredito, vereadores, que em 10 anos, se cada prefeito comprometeu o que se comprometeu, ficando devendo essa quantia, aí sim fica inviabilizado Itati. Então, não podemos ter essa mentalidade. Ah, mas tem que tirar para fazer. Não, tem que fazer sem tirar. Tem que fazer sem tirar. Eu já falei nessa tribuna e repito. Eu comprei trator de 110 mil, eu fiz uma agroindústria que custou 70, sem dinheiro. Só que daí eu fui para a roça. E plantei 45 mil pés de cana. Hoje estamos colhendo fruto. Prefeitura, não. Todos vocês sabem que a nossa prefeitura, 80% da nossa arrecadação é o FPM. O que é o FPM? Vocês sabem, a população que estão ouvindo. Fundo de Participação dos Municípios. Isso é a nossa maior arrecadação. Provavelmente os vereadores estavam no curso. Provavelmente vamos perder 35% dessa arrecadação nesses últimos dois anos, véio, nesses primeiros dois anos, pós-pandemia. Por quê? Porque todo esse montante que vai a Brasília, lá fica 60%. 40% vem para os estados. Dos 40% dos estados, eu fico com mais 60% e o resto vem para os municípios. O município é o filho pobre. É aquele que tem que estar com a bandeja lá em Brasília, no estado, buscando arrecadação. O que, que é dever do estado? Saúde e segurança. Quem é que faz saúde aqui no Itatí? É o município. O estado muito pouco participa. Segurança nem se fala. Quando entra um carro da brigada aí, até me assusta. Porque entra uma vez por mês. Então, segurança, saúde, educação é dever do estado. Eles ficam esse dinheiro para isso. Nós estamos votando hoje aqui e eu quero dizer para vocês, esse repasse para Tramandaí, que bom, veio, Itatí não precisa. Mas isso é dever do estado. E o estado tem leite sobrando. Mas, está sobrando dinheiro, mandemos para lá. Tomara que não precise. Isso é que nem pagar seguro de carro, que tu paga e não use. Então, vereadores, não se assustemos. Sou pré-candidato a prefeito. Calçamento pode sair, sim. Quero parabenizar a G-Plástico, o Rivelino, o Hélio, que tiveram condições de bancar. E ficou bonito, ficou bom. E outra coisa, o vereador dizer que já foi licitada a obra pronta. Naquele lá que a firma está fazendo, eu já vi máquina prefeitura trabalhando. Vi máquina trabalhando várias vezes lá. Então, o que está acontecendo? Se a administração é séria, foi fixado um preço. É para a empresa fazer, não tem que botar máquina da prefeitura. Se botou máquina da prefeitura, está errado. Ou não está? Se obra pronta, é obra pronta. Agora, lá no Ézio, lá tem que botar. É parceria. E eu vi o Ézio, o Gabriel, o Rivelino. E sim, ó, não estou aqui rasgando cedo. Mas os Mengue têm, por natureza, ser trabalhador, inteligente e investidores. Portanto, o Ézio começou com o refri, não deu certo, e hoje não sei da vida dele, não pergunto financeiro, mas sei que estão bem, dão quantos empregos, por quê? Porque são pessoas que investem. São pessoas, eu não tive essa oportunidade, mas tenho certeza que se tivesse, me agarraria. Por isso que eu tenho a coragem de ser um pré-candidato, por isso que eu tenho coragem para uma eleição. Se pegasse município, vamos sentar todos, vocês, vereadores, que vão se reeleger, tenho certeza pelo trabalho que vocês estão fazendo, vamos sentar e vamos ver o que dá para fazer. Agora, acredito que endividar mais não é uma boa ideia. Não é porque, se essa dívida é para 10 anos, ela preocupa. Porque se o outro prefeito fizer para mais 10, o outro para mais 10, quando vê, está em 30. E aí, daqui a pouco, está que nem o estado não pagando folha. E não pagar folha, aí é o caos. Aí começa... Terra de areia, eu passei por isso, vereador. Para te ver como eu tenho experiência. No governo médio, chegou a ficar 3 meses sem pagar folha. O vereador Quidim lembra disso. Aí, por quê? Eu era presidente da Câmara... Ele brigou com o PMDB e pegou e cortou a verba da Câmara. Eu entrei na Justiça, o juiz deu 48 horas para ele depositar o dinheiro da Câmara. E aí ficou sem pagar folha e quis botar a culpa na Câmara. E isso é ser incompetente administrar. E o que que deu? Nunca mais se elegeu a nada. Então, cuidem, vocês que estão começando. Eu estou terminando. Se ganhar, será a última. Se perder, será a última, com certeza. Mas fazem com os pés no chão. Dívida tem que ser feita para pagar. E no município, por que todo mundo quer emprestar? Já vem descontado do SPM, não tem como negar. Talvez se fosse fazer para um de nós, não saísse esse crédito. Então, quero parabenizar a todos os pais de novo e dizer que é uma satisfação, estou de cabeça erguida, não me preocupo com os projetos eleitoreiros, não, isso é de praxe, de fazer. Eu acho que é atrasado, quando nós aprovamos há um ano atrás, de repente já tinha feito. E essa outra dizer que vão vender a patroa, não precisa, isso não existe. O prefeito diz na rádio, desde o começo do governo, que pode vender a patroa. Vocês sabem quantos quilômetros de estrada de chão nós temos? Nem vocês imaginam. Quando nós fizemos um projeto para ganhar um Saibro, que aqui não tinha, estava trancado, a gente mediu. Vocês vão dizer, mas da onde? Hoje nós temos mais de 100 quilômetros de estrada de chão dentro do Itatí. Contando ilha, contando arroio dos dois lados, contando a bananeira dos dois lados. Então pegue um carro e mede. E parem de dizer que vão calçar todo o Itatí. Não existe isso. Para os próximos anos, não. Tem que sentar os pés no chão. E esse projeto que foi feito agora, para mim, ele é bíblico. Colocaram remenda novo e roupa velha. Porque distribuíram no Itatí, pedacinho aqui, pedacinho lá, pedacinho aqui, aonde os carros vão passar, vão trazer o pó e vai dar poeira igual. Tomara que o seu Ezio Mengue esteja de sorte. Mas se continuar assim, não botando saiba, no resto da estrada, olha lá do projeto da vice-prefeita, até no do Ezio, quantos metros está deixando lá. E aquilo ali, o dia que passar um carro com barro, vai jogar em cima do calçamento. E fica pior ainda, com aquele quebra-mola vendedor. O carro vai ter que parar, ali cai o barro. Então, é bom. Mas não fizesse pingadinho, aí sim. Aí eu acho que deram um tiro no pé. Se fizesse 4 quilômetros, 5 quilômetros, 3 quilômetros numa comunidade, não sei que fosse na minha. Porque aí você, está puxando para o Três Pinheiros. Como vocês já disseram, parando no Três Pinheiros, você vê o fluxo de carro que tem. Mas eu faria, eu, prefeito. Mas hoje a gente tem um discurso, amanhã tu pode mudar. A prova está aqui que o prefeito votou contra o empréstimo e agora é a favor. Então eu sempre digo, quando tu está do lado da mesa, o discurso é um. Quando tu passa para o outro lado, a gente tem que mudar, meio que na marra. E os vereadores sabem disso, que aqui eles dizem que votam de consciência. Não, também não, eles já votaram coisa, eles não queriam votar e tiveram que votar. Então a política nos leva a esse extremo, nos leva a esse caminho. Vereadora Lu, não podia deixar de te agradecer o apelo que fiz para ti, e essa Câmara precisa de mulher. Hoje nós temos tu como vereadora, que é um orgulho, e eu espero que mais mulheres trabalhem e cheguem nessa casa para representar a ala feminina, que a senhora representa muito bem. Sei do seu trabalho, sei da sua função na comunidade, e parabéns, e obrigado por eu ser um presidente do partido e poder ter uma brilhante vereadora que nem tu, numa chapa para concorrer, se assim eu for escolhido candidato. A Elisângela, meus parabéns, está hoje substituindo a Adriana, que é a secretária, então chama-se também pau para toda obra, né? Ela trabalha aqui, faz a parte dela, mas quando precisa também secretaria os trabalhos. É isso que Itatí precisa, que um ajude o outro. E que nós, dando as mãos, vamos largar a dívida de lado. Vamos tentar melhorar mais e pedir ao prefeito, encarecidamente, como amigo agora. Por amor de Deus, colocam as viagens de Saibe naquele pedaço onde falam que é para ser da Vila Nova, na saída ali. O vereador Jamanta passa todo dia aqui no rio ali. Está muito ruim aquele pedacinho. E ali com 3 viagens de Saibe faz. E ali hoje está passando todo o Três Pinheiros e toda a linha Bernardes. É uma judiaria com o povo daquela comunidade, naqueles bicos de pedra, passando por ali. Então, prefeito, acorda, faz com que aconteça. Pega lá 4 viagens de Saibe lá do seu Cari, que não pegou mais depois que saiu do partido, mas está lá a Saibe licenciada. E agora estão, não digo que é os vereadores, mas já tem boato por aí que o Cari trancou a Saibe. Isso é mentira. Saibe está lá, não sei mais, sabe porque não quiser.
Um minuto, vereador. Conclusão.
Concluirei, presidente. Então, a cada um de vocês, é um desabafo, é isso aqui. Não tenho preocupação. Sei que o Florito está tentando fazer o melhor, mas o melhor às vezes não sai. E uma boa equipe, me disseram que o secretário estava tirando areia domingo. É ridículo, eu acho também. Aconteceu com outros governos, o prefeito trabalhando na paz, funcionário olhando. Eu não é que eu sou mais do que ninguém, mas prefeito é para executar, é para pedir, é para orientar, e tendo seus funcionários, quem tem que fazer é o quadro de funcionário e não o prefeito ou o vereador.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez cumprimento a assistência, a imprensa e também a comunidade que está nos assistindo. Falar novamente, foi citado bastante de novo, esse empréstimo, a não comparação de municípios. O nosso município tem vida própria, como falou a minha colega vereadora Luciene, mas ao mesmo tempo ela já contradiz e já compara, que Terra Areia já tem pedágio, tem Surquilha tem pedágio, né, mas que vai receber tanto dinheiro. Então, se caso tu vê, fez um empréstimo, mesmo assim, com toda essa arrecadação, ainda fez um empréstimo, né? Então tinha dinheiro bastante. Então imagina nós que não temos pedágio, que não temos, então mais do que justo nós poder fazer um empréstimo para poder dar condições melhores à população do município, com calçamento, pavimentações. Também foi citado aí que foi feito aquele pavimento da Vila Nova, com 200 e poucos mil. É, causa surpresa, né? Porque o empréstimo era de 700, então se era com 200, o que ia ser feito com o restante do dinheiro? Precisava um empréstimo de 700, e quando foi feito com recurso próprio, deu para fazer com 260. Então, na verdade, eu acho que os vereadores da época, lá do PMDB e o senhor prefeito, então fez correto votar contra. porque ia ter um subfaturamento, pelo que eu vejo, que naquele projeto não estava do Três Pinheiros. A que estava do Três Pinheiros foi retirado da pasta, pelo Poder Executivo. Já foi falado também no posto de saúde, vereador De Rossi, meu colega, que eu muito admiro também, e também quero dizer que o senhor candidato a prefeito também, que tenha êxito na sua campanha, e que é muito importante, né, um vereador da casa, isso nos orgulha, como já saiu o Flori, né, o prefeito hoje, vereador desta casa, hoje prefeito, e que também mais um vereador desta casa vai concorrer, né, à majoritária. Isso é importante. E a democracia é isso, né? Como foi citado, né? Sim. Sim, mas para candidato ninguém está fazendo campanha aqui. Até parece ser um palco eleitoral, depois que a TV Web está permitindo para a comunidade, os ânimos, né, a pessoa gosta mais de falar no microfone, mais na tribuna, né, acho que estão usando a comunicação, mas é importante para a comunidade também, parabenizar o presidente dessa casa, que trouxe essa parceria junto com a TV Web aí, para que, mais do que acertado um momento desse, né, que a comunidade não tem condições e nem pode vir até a assistência da nossa Câmara, porque, né, de acordo com essa pandemia aqui, fazendo o isolamento necessário para que essa pandemia não se desenvolva em nosso município. Né, então, foi citado ali aquele posto de saúde como um prédio de tanto valor? Eu acredito que sim. E foi resgatado pelo governo Quidim, que lá foi botado o posto de saúde do município lá. Enquanto o PP esteve na administração de Itati, o posto de saúde era lá. Então, se foi desativado aquele prédio que tem tanto valor, foi pelo governo do MDB. Pelos 12 anos vieram e construíram o posto de saúde ali, porque é muito ótimo também, que serve tanto para a nossa comunidade, mas quem tirou de lá foi o governo do PMDB. Que fique claro para a comunidade também, já vamos aproveitar que a comunidade, né, veja os dois lados da moeda também. Às vezes, do que é falado aqui, cada um tem uma convicção, cada um tem um pensamento, e por isso também, como se diz, as ideias, as coisas são mudadas também. Hoje eu posso pensar de um jeito, amanhã de outro, como foi falado. Porque as coisas mudam também, as proporções mudam. Mas eu acho que, se comparar governo, como nós estamos comparando muitos governos nessa tribuna, né, eu sempre nunca fui a favor de comparações de governo. Nós temos nosso mérito próprio, não precisamos ficar comparando governo. E se houve uma briga, como foi falado, com o prefeito Quidim, o Nônio, a discussão, foi pago na eleição. A eleição foi paga, o povo, por isso que o povo nessa antena e está ligado também, né? Não foi uma má administração, mas talvez a população não gosta dessas brigas. Então, para nós, colegas vereadores, ficar brigando também, debatendo um contra o outro, nós fazer, a gente quer construir, o outro acha que se construir é ruim, não vai ser bom para o município, são ideias. Agora, do lado pessoal, como foi falado, acho que temos que deixar de lado, né? Tanto que a última eleição também aqui, filho, tivemos êxito e ganhamos a eleição, porque também houve discussões dentro do próprio MDB, né, com o Kid, que era o vice-prefeito do caso, veio a concorrer também, usou uma rádio para falar do próprio MDB, do partido. E não é diferente, muitos também. Essa discussão entre dentro do partido causa o prejuízo na eleição, né? Então, um partido tem que estar unido para ter êxito na eleição. Então, comparar governo, como foi dito aqui, governo, agora, após Quidim, 4 anos, MDB, 12 anos, e agora nós, mais 4 anos, fechando os 4 anos. Mas a gente não quer fazer comparações, mas foi adquirido muito, sim. Talvez não foi construído prédios enormes, Mas imagina se fosse construído as coisas, o problema que ia dar esta casa hoje, porque por causa de uma construção de uma fábrica para o município já há motivo de transtornos, né? Então, se nós comparar máquinas e coisas, o nosso governo adquiriu muitas máquinas, né? Foi citado pela colega vereadora que o cidadão tem que pagar. É uma lei votada pela Câmara de Vereadores lá em 2001, o vereador que estivesse nessa casa, o Everaldo estava, né, que há uma taxa, sim, para o cidadão itatiense pagar. Então, tem que seguir um protocolo e ter o pagamento. Então, é normal o cidadão itatiense pagar, né, porque ainda nós, com talão de produtor, que também foi votado para essa casa esse ano ainda, pelos colegas vereadores, que tendo seu veículo empacado no município, tendo talão de produtor, ainda tem 50% de desconto a hora máquina ou um pagamento de uma viagem da caçamba, que seja para buscar brita ou buscar pedra bloco, qualquer objeto que venha para nosso produtor. Então, acredito que a agricultura foi bem vista pelo esse governo, devido ao maquinário, devido à prestação de serviço, devido a equipamentos que foi conseguido, tratores agrícolas. Claro que vai ficar algum cidadão, porque a gente sabe que não tem condições e vai vir outro prefeito e não vai fazer tudo, dizer, não, agora Itati não precisa mais nada. Até porque se não precisasse mais nada, não precisava ter uma nova administração. Então, sempre vai ter coisas a fazer. Até a própria estrada que a gente... Que o produtor solicitou e fez para escoar seu produto, um ano após o outro tem que estar lá de novo a máquina e fazer uma manutenção devido às chuvas, que a gente sabe que a estrada geral, a estrada municipal estraga, imagina a estrada de morros, né? Então acho que o nosso governo, o governo, né, PP, o nosso governo dessa casa aqui tem valorizado sim o nosso colono, né, e tem adquirido bastante máquinas, tem feito bastante pelo município, e talvez podemos dar continuidade e fazer mais ainda, né, com certeza. E se advir outro governo, também vai fazer, tenho certeza que vai fazer, talvez com outro pensamento, talvez diferente, né, mas acredito que todos que estão aqui nessa casa têm uma vontade de que as coisas aconteçam e que faça pela nossa comunidade, porque o político vive da comunidade, vive do povo, né? O político, né, ele está em quatro anos, ele está à prova de fogo e está sendo julgado pela comunidade, pelo eleitor. Então, cada um que se elege tem uma preocupação de poder fazer, quer fazer mais, né? Quanto os vereadores também, e tanto o prefeito que estiver na administração quer fazer, sim, tenho certeza que todos fizeram e podemos fazer muito mais. Uma boa noite a todos e que Deus no comando.
Obrigado, vereador. Acho que todos já usaram a palavra, vou usar também meu espaço daqui. Ainda está à disposição a palavra. Não havendo mais ninguém fazer uso da palavra, vou usar da prerrogativa, vou fazer meus comentários daqui, um pouco de resumo. Sei que está ficando cada vez mais acerrada, está chegando as eleições, estão achando, um acha problema, outro acha solução para o problema do mesmo partido, vejo aqui. O Rato está batendo, o Giovanni está batendo atrás desse financiamento, como votou contra, sim, a máquina. E votou contra também a contratação e votou contra o Finisa. Falei rádio, fala a verdade. E tem que cuidar muito para quando o cara levantar um projeto ali na tribuna, que não venha depois outro colega mostrar o projeto ao contrário. Talvez o senhor está meio embaraçado, ele tem muito caderno na sua frente, tome cuidado. Porque hoje está sendo, para isso está sendo transmitido ao vivo as sessões, para que a comunidade veja o seu vereador e a visão do seu vereador, aonde ele quer chegar com o pensamento. Porque pode ser vereador de uma vez só, pode ser vereador de 8, 9 mandatos, nós temos hoje na casa. depende do seu comportamento. Quando fala assim, máquina, elefante branco pode virar, eu não gosto de falar de administração passada, mas se eu quiser dar uma voltinha comigo, eu mostro uma ponte que foi feita e ninguém passou de carro em cima. Isso é um elefante branco. E aquilo vai durar bastante, é cimento armado. Então não podemos estar aqui debatendo governos passados. Eu falei na rádio, falo aqui, eu acho que cada vereador tem seu espaço hoje, através da web, está difícil chegar no eleitor. Traga a tua proposta boa. Como fazer um Itati melhor? Mas eu vejo que ninguém quer briga. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Esse sistema de 4 para lá e 4 para cá, parou-se quando eu vim ser vereador, que eu digo, eu vou votar de acordo com a cidade. Posso ser vereador, eu devo ser prefeito daqui a um ano. Vou ser vereador da cidade. Todos os projetos que é bom para a comunidade, não vou olhar a sigla. Sigla, para mim, eu repito, é um adesivo no carro. O que importa é a pessoa, as atitudes da pessoa. E tem mais coisa que eu poderia falar, mas eu não vou fazer campanha batendo em coisas passadas. Eu acho que a minha memória, o meu jeito de ser, é pensar para frente. Se eu começar a dizer os erros que vocês fizeram, cada vereador fez aqui, dá um livro. E eu não quero isso, eu quero passar positividade para o nosso eleitor. Não quero ser vereador de virar passado. Eu quero vereador de construir o futuro. E isso é meu método, minha meta como vereador. Posso estar errado. Todo ano tem de novo aí as eleições. Quem acha que está errado, bota o nome e vai concorrer. E os colegas vereadores eleitos vão ver quem está certo e quem está errado. O povo vai julgar. Inclusive o candidato da majoritária. É. Eu vim para esse governo, não foi para somar força, vim para ajudar. Sigla não me segura. O que me segura é os bons atos. Um governo sério, que até agora não deu um apontamento, não deu televisão e não deu fórum ainda. Como o primeiro governo até hoje também, que tem que dar respeito a um vereador de 4 mandatos, sem nenhuma calúnia, sem nenhuma conversa contra o cidadão. Tem que respeitar. Chama-se de Euclides Verde. Está em plenário hoje. Eu gosto de falar quando está aqui, para depois não ter conversa. E que seja assim, sucesso de cada político que pega o seu diploma, que faz aquele juramento, que cumpra isso, não use o seu poder para diminuir ninguém, fazer fofoca, conforme a comadre falou e a vereadora Lu, que está voltando novamente ao pleito, acho interessante isso, para que venha para julgamento com as suas ações, todo vereador deveria concorrer, não sair fora. Ser vereador uma vez sair fora, para mim, está com medo. Né? Para que o povo vai julgar. E respeitar os mandatos de vereador. Ninguém é vereador 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, se não tem mérito. Ninguém vota em fantasma, vota em pessoa. Isso eu destaco, o Riveraldo está aqui, o nosso exemplo de vereador, que não levanta dali para falar besteira, nem para diminuir ninguém. Levanta para defender os objetivos da nossa cidade, como sempre fez. Tem as suas ideias convictas, para ele eu tiro o chapéu. Exemplo de vereador. Queria agradecer o plenário, a Web TV, que nos transmite ao vivo e a cores, 100%. O Jornal do Mar hoje presente com nós aqui também, é uma alegria sempre que vem. Assistência, em nome do nosso próprio Negão, que vem, se vir com esse adesivo, vou balançar meu voto, Negão. Esse nome é forte para ser candidato a vereador. Eu agradeço a assistência e declaro encerrada a presente sessão. E a próxima é dia 24 de agosto, no mesmo horário, 18 horas. Muito obrigado e boa noite e bom descanso.